Declara aberta a sessão ordinária de 19 de fevereiro de 2018. Agradeço a presença de todos. Hoje em especial agradeço a presença do meu amigo Oséias, que está aqui presente. Uma pessoa, amigo de infância, que eu tenho grande consideração, autoestima. Seja muito bem-vindo nessa casa. Se sinta à vontade. Oséias, que é irmão do nosso saudoso Tiaguinho. Seja bem-vindo, Oséias. Peço para que todos fiquem em pé para o texto da leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
Aos homens pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos dos homens lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, e até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelos pecados. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloca a ata anterior em discussão, em votação. Só mandados permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Ofício GP número 2/2018. Retifico o senhor ministro José da Costa, presidente da Câmara Municipal. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência projeto de lei complementar 02/2018, que altera os dispositivos da Lei 30/2006 no Estatuto dos Servidores. Certo de ser atendido, que eu solicito e coloco à disposição para maior esclarecimento. Receoso aqui, está aqui o auxílio do prefeito municipal. Projeto de lei número 2/2018. Súmula. Projeto de lei complementar número 2/2018. Súmula. Altera o dispositivo da lei municipal número 30/2006, que expõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipal de Maranhão do Sul.
E caminho para as comissões.
Ofício GP número 19/2018. Excelentíssimo senhor presidente, consta do ofício número 128/2017, referente ao requerimento número 84/2017, oriundo dessa Casa de Leis, solicitação da cópia reprográfica das partes do processo licitatório que define o diâmetro dos tubos instalados na galeria da Rua Atlântico. Assim, dando atendimento, solicito que segue a cópia anexa. Caso restem dúvida, o Poder Executivo Municipal está à disposição para o maior esclarecimento. Sem mais para o momento, vale-me do ensejo para expressar minhas elevadas considerações. Aqui está aquele filho do prefeito municipal. Indicação número 143/2018. Indico na forma regimental, excelente do senhor prefeito municipal, a necessidade de providência urgente quanto à manutenção da rua São Francisco Martins do Santo, no distrito de Nova Moreira, tendo em vista que a mesa está tendo infiltração de água, como isso está danificando todo o asfalto ali existente, necessitando assim de um acompanhamento de um profissional na área que seja um engenheiro. Tatiano Jorge Martins, vereador. Indicação número 144/2018. Indico na forma regimental, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de estudos em versabilidade financeira dessa municipalidade, visando a implantação da Guarda Municipal em nosso município. Serviço de segurança pública, esse está solicitando pela população. Gentil Canedo Gomes, vereador. Ofício número 6/2017. Excelentíssimo senhor, encaminho apostado ao presente o relatório do plano de trabalho realizado pelo Instituto Emater durante o ano de 2017 no município de Marilândia do Sul para conhecimento desta Câmara Municipal de Vereadores. Antecipadamente, Wilson dos Santos Moreira, responsável local da Imater Rio Grande do Sul. Audiência pública. A Câmara Municipal de Rio Grande do Sul, Estado do Paraná, convida toda a população a participar da audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre no ano 2017. Data, dia 23/2/2018. Local, Câmara Municipal. Horário, 1h30, 13h30. Denise da Costa, presidente. A Câmara Municipal de Rio Grande do Sul, Estado do Paraná, convida toda a população a participar da audiência pública para a avaliação do Plano Municipal de Saúde relativo ao terceiro quadrimestre do ano 2017. Data, 23/2/2022. Local, Câmara Municipal. Horário, às 15 horas. Denise da Costa, presidente.
Passamos a palavra à livre, ao vereador Edmilson.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, óbvio, o senhor Marcílio, funcionário desta casa, e ao Osés, um amigo, sejam bem-vindos a esta casa, a casa é da população, pertence a esta população e é importante que a população esteja aqui. Às vezes, esse segundo ano de mandato, nesse retorno que estamos tendo agora, eu espero, e tenho dito isso onde a gente conversa sobre isso, espero estar um pouco mais maduro e possa produzir um pouco mais, que é um ano muito difícil, no meu caso particular, em virtude de problemas particulares, e até de uma falta de conhecimento, de aprendizado dos trabalhos desta casa. Né? Já começamos essa semana, desde a semana passada, com alguns projetos que entraram durante o dia de hoje, reunião. Então, dizer que espero que esta casa continue a fazer o trabalho que fez no ano passado, mas às vezes fica meio, não é decepcionante a palavra, eu acho que é frustração mesmo, né? Nós acabamos de ouvir que na sexta-feira nós marcamos então a audiência pública para prestação de conta da Câmara e do município. Mas infelizmente, hoje eu convidei algumas pessoas, não, mas eu vou lá, né? Quer dizer, então parece, e aí essa desinformação gera críticas infundadas sobre determinados assuntos, que depois você tem que estar justificando uma coisa que na verdade nem existiu. Né? Então isso às vezes nos chateia, isso às vezes nos deixa decepcionado. Eu essa semana estive em Apucarana com o prefeito Hermes Vitoff, no Hora da Serra, e dizia isso para mim. Primeiro, não aguento mais, estou desgastado, minha esposa hoje até pediu a conta da prefeitura, e voltou da aula, e disse, não dá. Né? Porque o que ocorre hoje, e eu acho isso muito interessante, né? Mas vou continuar repetindo isso e vou repetir eternamente. A quantidade de informação não significa conhecimento. Então nós temos hoje uma população muito mais informada, mas que desconhece. Né? E eu digo sempre isso. Essa casa está aberta, como sempre esteve, a presidência, os vereadores que aqui estão, para serem abordados, tirar suas dúvidas, tirar. Mas a gente fica com esse acúmulo de informação e não gera conhecimento. Então, traz um desconhecimento e uma má informação mesmo, né? Então, você pega o jornal, a televisão, todo mundo bate, todo mundo espanta, todo mundo critica, né? E, na verdade, esta casa tem feito o trabalho que é feito dela. Eu não procuro fazer o trabalho que não é meu, o trabalho que não fui eleito para isso. Que é, talvez seja um trabalho um pouco mais de assistencialismo, um trabalho um pouco mais de. Isso não é função minha, não foi isso que eu propus durante a campanha enquanto vereador. Agora é óbvio que eu também não fuja dessas responsabilidades, de sempre a necessidade da população, de que haja alguém que o defenda, que haja alguém que os livre desse jugo, deste governo extremamente, não vou dizer incompetente, só a palavra do governo ali brasileiro, mas de um governo que não tem vindo ou não tem entendido as reais necessidades da população. Então, quero também, com os colegas, dar as boas-vindas a este novo ano, não porque não é a primeira reunião, nós tivemos reunião passada, não havia ninguém, né? Dizer a vocês o seguinte, qualquer dúvida, qualquer coisa que ouvirem, né? Então a gente está sempre à disposição para que se possa fazer um trabalho melhor. Só também para constatar, eu estive essa semana na quinta-feira ministrando palestra aos professores da rede municipal e os cobrei disso, desta participação, dessa formação de cidadão, essa prática da cidadania, que é também participar, né, de forma direta ou indireta da Câmara Municipal, ou seja, da administração pública. E daí na quinta-feira, na sexta, vai ministrando palestra para os professores do ensino médio e fundamental. Fiz questão de dizer aos conclamados professores de História e Filosofia que pudessem, de repente, na formação do horário, que tem os pedagogos, de repente deixar na segunda-feira a aula de História, especificamente os adolescentes, né? Ensino médio, até na faixa de 15, 14, 15, 16 anos, né? Para que uma vez por mês, pelo menos, eles pudessem ministrar a aula aqui, né? Fazer um trabalho lá e trouxessem para assistir a reunião. Porque são gente que estão vivendo nessa comunidade que, obviamente, vão poder justificar. É, abrir até um espaço durante o, não vou dizer especificamente aonde, durante o debate, para que tirasse alguma dúvida com relação à Câmara Municipal, e é triste e nítido a falta de informação. Né? A gente ouve coisas, né? Alguém grita da diária, né? E eu, só para citar um exemplo banal, uma coisa de chuveiro, né? Como se a diária fosse uma coisa que eu tivesse inventado, ou o presidente da Câmara, não. Todo funcionário, todo aquele que se desloca no município tem, né? Uma outra informação é dizer que a diária do vereador é maior do que a do funcionário. Não, não é. É a mesma para todo mundo. Né? Mas acontece que a gente vai misturando. Eu não estou querendo justificar. Só estou dizendo que este ano, eu acho que nós precisamos, já caminhando, já tendo um espaço andado e caminhado durante o ano passado, eu acho que as tendo andado as carruagens, que essa abóbora se ajeita. Eu acho que então agora já essa Câmara pode participar para uma linha muito mais explicativa e firme, dentro daquilo que é função de vereador, dentro daquilo que é proposta feita para o legislativo. E deixar essas coisas que acontecem em volta, e acabam nos desgastando. Eu desgastei muito no ano passado justificando coisas que não eram verdades. E aí, então, agora eu adotei uma nova frase na minha vida, e eu não vou tocar tambor para maluco dançar. Quem quiser discutir num nível alto, num nível dentro da lei, dentro daquilo que é real, nós iremos em todas as instâncias. Agora, simplesmente, opiniões, né? Sem ter vindo aqui na Câmara, sem ter acompanhado o trabalho desta casa, aí fica difícil, e a gente apenas tem um desgaste pessoal, né? Um desgaste pessoal, e a gente, antes de ser vereador, todo mundo aqui é pai de família, quem não é pai de família é de família, tem, né? E isso não pode cercear o nosso direito de ser gente. Né? Então, este ano espero ter uma postura, não é um tom mais agressivo, mas muito mais firme dentro daquilo que eu acredito e tenho de preceitos de vida. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e dizer aos nossos colegas, desejar a todos nós agora a via público, que nós possamos produzir aquilo que a população espera. Isso só será possível se nós tivermos, acima de tudo, a humildade de entender que a nossa opinião não é única, nós temos a humildade de aceitar que outras pessoas pensam diferente da gente, mas que a gente conversando, independente de posições partidárias, de ideologias políticas, que nós possamos, de fato, trabalhar para que a cidade possa, e ela terá, uma cidade melhor. Né? Eu, o ano passado e este ano, nós, a gente está tentando, às vezes, corrigir um erro ou outro de algumas erros que foram cometidos ao longo da né? Como nós aprovamos o plano diretor, o código de postura, que já estava aí desde 77, esse código não conseguia. Quer dizer, então a Câmara caminhou com algumas leis, como nós fizemos do voluntariado, como a ajuda que foi dada aos estudantes, né, transformando em utilidade pública. Tudo isso são ganhos, né? São ganhos que a população tem e que, quando precisar da lei, vai ter. Porque senão fica com aquela visão, né? Senta, levanta, levanta e senta, e parece que não. E a gente tem visto que todos dentro da sua área, obviamente dentro da sua peculiaridade, eu vou dizer, que existe facilidade de um de repente estar na saúde ou estar na agricultura. Eu acho que cada um vai tendo o seu espaço. A Câmara é eclética, graças a Deus. Nós não poderíamos ter aqui pessoas que pensavam todos na mesma direção. E eu acho que isso é um ganho ainda maior. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a presença de todos e desejo boa sorte a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Caderil.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Tati, a todos que estão presentes. Graças a Deus estamos, né, com mais essa oportunidade de estar diante da população, trabalhando e faço minhas as palavras do vereador Edmilton quando disse que nós estamos trabalhando e apresentando da melhor forma, embora que ano passado, para nós, eleito de primeiro mandato, foi bem um aprendizado. Aprendemos bastante, ainda temos muito o que aprender para poder atender a população. Estamos aqui, além de estar aqui na Câmara, nós também, o pessoal sabe, né, onde que nós trabalhamos, o nosso telefone, a nossa moradia, e assim a gente pode estar atendendo da melhor forma possível. Quero externar os meus pêsames à família do Cido do Posto nessa data. Quero também convidar a todos, vereadores e os que estão presentes nesta casa, para se fazer presente no dia 25 ali em Nova Moreira, no Pesque Pague do Cidão, onde faremos um bingo beneficente em prol do Jurandir Rick de Nova Moreira, que ficou tetraplégico. Diante de toda a situação encontrada politicamente no nosso Brasil, nessa crise, onde todos têm dito que a maioria das coisas que andam acontecendo é por parte dos políticos. Concordo em partes e discordo no sentido em que todos nós temos a nossa parcela de culpa. Culpa no momento em que nós temos a condição de escolher e escolhemos mal aqueles que nos representam. Culpa também quando nós estamos na fila de um banco e queremos passar na frente de alguém. Culpa também, como eu constatei no concurso da nossa cidade, que graças a Deus passou pelo tribunal, pelo Ministério Público, sem nenhuma divergência, sem nenhum problema. E muitos inscritos no concurso teve capacidade de ligar para mim como vereadora, pedindo ajuda, pedindo uma mãozinha, ver se não conseguia uma brecha. Aí a pessoa vem cobrar de nós, político, lealdade, trabalho, determinação e outras coisas a mais. E muitas das vezes eu sinceramente me decepcionei com algumas pessoas de nossa cidade e até fora de nossa cidade pedindo ajuda nesse sentido. Eu acho que quem passou teve seus méritos, estudou para que isso acontecesse e honrou aquilo que estava à sua frente, que é a prova para fazer. Acho que nesse ponto as pessoas não pensam que também isso é desonestidade. Quando pega um troco a mais e não devolve, quando passa alguém na saúde e passa na frente porque se diz mais do que outros. Então, tudo isso também gera desonestidade no nosso Brasil, não só da forma, na categoria dos políticos, como nós temos bons empresários, bons advogados, bons doutores, bons juízes, boas domésticas, bons lavradores e também temos maus. Então nós temos que analisar bem antes de fazer o julgamento. Acho que na situação que nós nos encontramos, nós não podemos colocar todos no mesmo saco e dar pancadas igual para todos os lados. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar, porque nós aqui, como políticos, nós também temos vida, temos família. E quem tem caráter vai ter sempre caráter. Quem for infiel no pouco vai ser infiel no muito também. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Tati.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e demais presentes. Eu gostaria de iniciar falando sobre os trabalhos realizados já no início do ano em Nova Moreira, de manutenção da estrada de São José, de Nova Moreira a São José. Também a limpeza das caixas de águas que tem lá. que estavam danificando bem as estradas que ainda estavam boas, também a poda de árvores e grama para o início das aulas. E também gostaria de falar sobre uma visita que eu fiz à escola e constatei que, devido às grandes chuvas que ocorreram aí nesse período aí, houve um desbarrancamento de um barranco que era de sustentação lá na escola, onde danificou a estrutura e está ocorrendo rachaduras no prédio. Então, como eu já havia pedido para que fosse feito um muro de arrimo, que o prefeito deu uma olhadinha, porque a situação está bem complicada lá. Já falei com o Mauro sobre a situação e ele me prometeu que iria verificar. Mas aí o caso precisa mesmo do muro para que haja sustentação. Também gostaria de falar sobre a reivindicação, que foi uma reivindicação da população, onde o asfalto, que é da rua, deixa eu ver aqui, da rua Francisco Martins dos Santos, começou uma infiltração e que, se não for verificado com urgência, vai danificar bastante o asfalto que lá nós temos. E como é um trecho onde passa muito caminhão, maquinário, então tem que ser visto o quanto antes para que a gente não tenha maiores gastos com o conserto. Também gostaria de falar sobre as palavras que o vereador Edmilton falou sobre o desgaste que a gente enfrenta na política. Eu, quando fazia campanha, falava sempre que a minha vida pessoal influenciaria na minha candidatura. E depois que eu fosse vereadora, a minha vida política influenciaria na minha vida pessoal. E é o que eu venho constatando freneticamente. É aquela situação que, quanto mais você ajuda e você dá a mão, mais você é ruim e é apedrejado. Eu me vi numa situação nas minhas férias, onde todo mundo tem suas férias, né, normal, para quem trabalha. Eu não sou só vereadora, eu trabalho com meu pai, como não sei se todos sabem. E o que aconteceu foi que, eu, mesmo em férias, eu jamais deixo de atender quem me liga ou quem me pede algo. Pelo menos eu sou uma vereadora que jamais não atende uma ligação ou responde um WhatsApp. Hoje o meio de comunicação da internet é muito rápido, se acha a gente muito rápido, então tudo é como o Edmilton falou, é uma avalanche de informações e, ao mesmo tempo, sem informações fundáveis. Nós, por mais que nós estamos aqui em recesso, nós estamos trabalhando freneticamente, porque parece que deu povo acha, afinal de ano a gente não está aqui, não trabalha e tem que pegar mais. Então eu estava na praia e aconteceu uma situação onde choveu um monte lá em Nova Moreira, começou a arrumar as estradas e, devido à chuva, teve que parar. E aí, graças a Deus, teve um morador de Nova Moreira que mandou um WhatsApp para mim com uma filmagem, falou: Tati, está acontecendo isso e isso. E eu imediatamente já liguei pro Aquiles. E ele, eu falei: Aquiles, vai lá ver o que aconteceu, porque eu não sei se o Mauro viu como que ficou a obra depois, ou se já terminou, não sei o que aconteceu, estou na praia. Tá, ele foi realmente lá ver e constatou que a pissarra era inadequada para aquilo lá. Só que antes disso já começaram a apedrejar eu em um grupo de WhatsApp. Eu acho assim, que a população, ela tem todo o seu direito de reivindicar o que for preciso. Nós, vereadores, estamos aqui para atendê-los. Só que falar coisas infundáveis, que a gente pega dinheiro para só ir para a praia, ou que a gente esqueceu a população, isso é irreal. Eu, pelo menos, eu particularmente, eu estava na praia, e isso pode ser confirmado até com o Mauro. Eu liguei de domingo para ele, achando que era segunda-feira.
A senhora só foi para a praia quando era vereadora? Quando
não.
Você nunca foi para a praia?
Graças a Deus.
Conheceu o Mauro depois de ser vereador?
Não. Graças a Deus.
Você me permita só fazer uma colocação que faltou, senhor presidente. Essa situação de estrada, Tati, eu entendo bem que você sofre, o Marco também, o Pardal, que estão lá. É impressionante. Nós tivemos uma carga de chuva de dezembro para cá, uma coisa medonha. Porque chove praticamente todo dia. Aí o pessoal quer o maquinário faz o serviço.
Mas chove.
E aí chove, não deu tempo de assentar. Eu fiquei encalhado essa semana passada. Porque eu fui lá brincar para que a estrada fosse feita. Fez um pancadão de chuva. Eu mesmo nunca vi.
Aí
o cara ficou bravo comigo, disse: eu sei que eu não fizesse, mas ela fez, encalhou, a chuva não conseguiu controlar, só para. Que é um período que foi muito difícil mesmo, né?
Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu penso assim, gente, todo mundo. mundo tem o meu WhatsApp, todo mundo tem contato comigo. Então, as pessoas mesmo que mandam um bom dia para mim todo santo dia, custa mandar sempre um envio, você já tomou alguma providência sobre a estrada assim, assim? Eu jamais vou ficar irritada com isso, estando em férias. Eu me preocupo muito com Nova Moreira, senão não teria entrado neste ser vereadora. Eu gosto do lugar onde eu moro, sempre trabalhei fora e sempre morei em Nova Moreira. E enfrentei aquelas estradas durante 8 anos, indo para Mauá, andando aula para Mauá e dando aula aqui em Mariana do Sul. Eu adoro Nova Moreira. Então, assim, falta um pouco da população vir até nós e perguntar o que está acontecendo. Porque para colocar lá no Face, que está ruim, que está... Todo mundo coloca, mas na hora que está fazendo lá, ninguém. Eu não vi ninguém agradecendo o que está sendo feito lá. Então, é isso que está me revoltando. Você se doar e você não ter o mínimo de reconhecimento. Eu sou mãe, eu preciso dar exemplo para minha filha e eu venho tentando com ardor fazendo isso, mostrando para ela que a gente não pode ser corrupto, desde o que a Cra falou de uma fila que eu quero passar à frente, de um lanche de um amiguinho dela que ela quer pegar. Então, eu sempre venho explicando isso para ela. Agora, não é justo me apedrejar para uma coisa que não está acontecendo. Então, é só o que estava me deixando bem magoada. Faz um ano que eu estou nessa câmara aqui e eu nunca vi ninguém de Nova Moreira vindo aqui. A cobrança é imensa, mas eu não vejo ninguém vir aqui. Então, assim, eu acho assim, para você cobrar, primeiro você tem que estar por dentro, como o Edmilson falou, estar presente. Os ausentes nunca têm razão, é isso, Edmilson?
Jamais.
Então, é só um desabafo, desculpa o tempo aí, é porque a gente se frustra mesmo, né, com determinadas coisas. Mas eu me coloco à disposição, como sempre, né? Não é porque eu estou lá em Nova Moreira, volto a falar, me coloco à disposição para a população de Mailândia e os demais. Boa noite e obrigado.
Com a palavra, vereador Lila.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras, presidente dessa casa, funcionários. É só pegando o gancho, por causa da Lava Jato e na gestão que a gente entrou, já faz mais do segundo ano, parece que por causa dos corruptos quem paga é os pequenos, né, na boca da cidade. Então a gente, eles descem ali e falam, só que é um mínimo de pessoa. Mas está aí para tampar a boca desde o concurso público, que falava com um monte de gente que ia passar, não sei o que lá, está lá. Então está aí um concurso que foi sério, então teve a provando que esse pessoal só gosta de argumentar e descer além. Parece que eles torcem para a Marina de Mãe para frente. Parece que a gente sente isso, né? Então, cada vereador aqui tem a participação, a gente passa, às vezes, vários problemas para o prefeito, mas cada um tem a sua amizade, cada um traz um problema para o vereador passar para o prefeito ou para o chefe de cada departamento. Então, a gente é eleito para fiscalizar o prefeito, mas tem essa função que nunca vai acabar. Os caras vêm falar para a gente vai atrás. Por exemplo, as estradas rurais, já faz tempo que eu estou passando para o prefeito aí, o chefe de departamento, tem vários aterros que já estão estourados já faz vários meses, vai começar a colheita, as colheitadeiras não estão passando, tem gente que planta do lado direito, vai passar para o lado esquerdo e não está passando a colheitadeira. Então, tem problemas, tem que ser resolvido, que a safra está começando aí. E até hoje mesmo, eu tive duas ligações sobre ônibus, lugar que não circula, que quando chove não vai. E essas pessoas, esses 5 alunos, já está pedindo isso daí desde o ano passado e não foi arrumado. Eu já passei para o departamento e até agora não foi resolvido. Então, o departamento e o prefeito tem que saber que o vereador também está aqui para mostrar os defeitos, os problemas do município para ajudar na sua administração. Tá? Obrigado.
Com a palavra, vereador Pardal.
Senhor presidente, colega vereador, vereadora Cranedil, vereadora Tatiana. Obrigado a todos vocês, queria agradecer a presença do Robinho, aqui presente, o vereador mestiço, que esteve junto com nós aqui na gestão atrasada, teve um trabalho brilhante nesse município, o Ezeia, está aqui presente, a filha do vereador Gentil, está aqui presente também. A gente queria, começando hoje, a segunda sessão hoje, terceira sessão do ano. Espero que esse ano seja melhor que o outro ano, o ano que passou. O ano que passou nós foi aqui na Casa de Lei, foi uma casa unida, com todos os vereadores e vereadoras unidos para fazer um grande trabalho nesse município de Mailândia. Espero que esse ano também, que seja essa casa de lei, seja unido, que esse ano é um ano político, político de Estado, político federal, e tem bastante recurso que está para vir, se não pifar nenhum, mas tem um monte de recurso para vir nesse ano para a Marilândia. Espero que os deputados, o governador, o governo do Estado, o governo federal, libera esse, todas as emendas para realizar o sonho do povo de Marilândia. E falando em estradas rurais, que nem o vereador Dimilton falou, a Tatiana, o vereador Tatiana, falou sobre as estradas do município. Eu tive alguns pontos no município de Califórnia, e eu já venho falando com o Mauro esse modelo de estrada. E na época do mandato do Pedro Sérgio, começou a fazer esse modelo de estrada, mas teve gente que reclamou, aí parou e teve um lugar que desmanchou. As estradas hoje, gente, para o município de Marilândia, que é um município grande, para a estrada aguentar, tem que fazer lombada nas estradas, cada lombada uma caixa. Senão, não vai ter estrada no município há muito tempo. Estrada que foi feita há 3 meses, há 3, 4 meses passado, as pedras já foram uns 30% embora do cascalho. Então, se não fazer esse modelo de estrada, as estradas vai ficar, não vai vencer arrumar a estrada. Lá em São José tem aterro que não é estrada, não é carreador não. É passagem que liga numa estrada, mexe na outra. Já está indo para 2 meses, até hoje não teve tempo de arrumar o aterro, porque estão arrumando as estradas que passam os transportes dos alunos, que as aulas, acho que deve...
Já começou
as aulas. E precisa arrumar essa estrada, senão o ônibus não vai até o sítio, os bairros, para puxar esses alunos. E eu garanto para vocês, se tivesse feito esse modelo de estrada e essas pontes que o vereador Lila, que está falando aqui que não arrumou, em São José que tem lá um lugar lá que não fez, indo para 2 meses. Esse, eu tenho certeza que esse um já estava arrumado, porque tinha tempo de fazer outras coisas. Não precisava mexer nas estradas que foi estragada. Então tem que acompanhar esse modelo de estrada, senão o município não vai ter estrada boa nesse município. E o cascalho estão acabando. Eu não sei, daqui um mandato para frente, ou uns 2 mandatos para frente, eu não sei se nesse município vai ter cascalho, vereador Dilma.
Mas não, se me permite uma parte.
Isso aí vai ter mais.
Pode ser. Só que eu acho que nós não podemos ver a coisa apenas de um lado, eu respeito sua posição, até porque o senhor é um vereador extremamente atuante nesta área e a população reconhece como tal, tanto que o senhor está no 5º mandato. Mas existe uma diferença brutal entre o município de Califórnia e o nosso município. Nós temos 910 quilômetros de estradas rurais para serem mantidas, com uma arrecadação parecida. Então a dificuldade de se manter a estrada é um absurdo. E acho ainda...
A Pucarana tem 600 metros.
Exatamente. Então, a Marilândia ainda é desproporcional. Mas não vejo nem isso, Pardal. Eu queria só corroborando com isso que o senhor acaba de dizer. Independente da construção das lombadas, eu acho que precisava fazer-se uma conscientização com a população, de forma que a população entendesse que a estrada rural ela existe uma metragem a ser feita. Não é isso? E aí, planta-se até em cima. Eu respeito demais os agricultores. Eu acho que isso... Eu digo sempre, talvez a gente precise de um médico um dia, possa precisar, né? Agora, do agricultor, eu preciso todo dia. Mas, infelizmente, porque eu tenho propriedade ali no Engenho Velho. Quando eu vou para uma mar da serra, pai, se você for ali pelo... Esquece o nome daquele japonês aqui em cima? Meu Deus, me fugiu o nome dele.
Não?
Yamanaka. As ruas estão duas da nossa de tamanho. É muito mais fácil você manter, porque estraga muito menos. Quando duplicar essa pista, vai estragar menos. Fique todo mundo passando em cima. Então, acho que esse também é um problema. Isso, eu queria encampar com o senhor esta luta, se o senhor me der um orgulho de estar comigo nessa, para que nós possamos ir nos agricultores, nos produtores rurais, e lutar para que seja respeitada a lei com relação à distância da rua. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Só voltando nas estradas, vereador Dino. Eu sei que a cidade de Califórnia é um lugar mais pequeno, poucas estradas, mas O que eu falo aqui é fazer do modelo daquela. Se não fazer daquele modelo lá, não vai vir nada, porque o que faz aguenta muito tempo, aí tem tempo para arrumar as outras. Então é isso que eu estou falando. Então vai ter que tomar essa decisão de fazer. Agora, produtora rural que não quer fazer a caixa, vai ter que fazer do mesmo jeito.
Tem que mudar.
Aí tem que ter, prefeito tem que ter pulso firme, aguentar a pressão. Porque se você não aguentar a pressão, porque às vezes o cara fala, ah, eu não vou mexer com aquele produtor lá porque eu não vou perder o voto dele. Mas aí não direito no município, aí não adianta. Então é, tem que agir firme que eu garanto que o povo de Nomoreiro não estava reclamando de estrada, se tivesse feito esse modelo de estrada, não estava reclamando hoje, porque a estrada estava boa. Engenho Velho estava boa, Barro Preto estava boa, Carqueja estava boa, São José estava boa. Sutil estava bom, todos os lugares estavam boas as estradas. Eu garanto, fazendo esse modelo aí, e outra, aí não vai ter mais problema com as caras aguenta, há muitos anos. E eu acho que fazendo esse modelo vai dar certo, vai ficar bom. É, para nós, que vereadores, que vão ser menos cobrados, para o prefeito vai ser menos pressão para o prefeito, que vai ter essa estrada boa, e pode. É transportar os alunos, nossos alunos com chuva, pode chover o dia inteiro, ou chover uma semana inteira, então não vai ter problema. E é isso aí, obrigado mais uma vez, gente. E a respeito do o rapaz aqui, Sobos Cavalo, esse foi feito a indicação em nome do vereador Jean Carlos Momento Bueno. Essa indicação foi feita para isso. Esses animais, eles têm que ser, a prefeitura, ela tem que tomar uma decisão, fazer essa lei da Câmara Municipal valer. Eles têm que executar essa lei. Esse cavalo, esse pessoal, o dono desses cavalos, eles têm que, esses animais, quer dizer, a gente fala cavalo, animais. Tem que amarrar, ou alugar um pasto, ou amarrar em algum lugar, para que não seja solto. E outro, esses animais soltos, eles que nem. Porque se eles comer uma sacolinha, às vezes o dono não sabe disso. Se eles comer uma sacolinha na rua, uma sacola plástica na rua, ele pode, esses animais podem morrer. Pode morrer porque ele tranca a boca do estambo do animal e pode morrer. Então, eu acho que há muitos donos desse animal que não sabem que essa sacolinha, que esses plásticos, não pode fazer tão mal assim e pode causar uma morte desse animal. Espero que o prefeito tome essa providência e dá um jeito que eu já conversei verbal do prefeito, foi na sexta-feira, eu conversei também com o Laudemir e o Banha a respeito disso aí, desses cavalos, e eles falaram que vai tomar um rumo para resolver esse problema do animal aqui na nossa cidade de Berlândia. Obrigado a todos vocês. Espero contar com vocês na segunda-feira. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Gil Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários e público presente. Quero agradecer a presença de todos. Comentar algumas coisas que já foram ditas aqui a respeito da audiência pública. Quando a gente diz, vereador Edmilton, que as pessoas não participam, né, das audiências públicas, do que são convocadas para o bem do nosso município. Mas eu vou acabar falando para o prefeito Aquiles que em todos os outros mandatos parece que as pessoas não fazem muita questão mesmo da população participar. Né? Faz uma reunião 9 horas da manhã, todo mundo trabalha, faz uma reunião 1 hora da tarde, aí não é muita questão. Então, o prefeito Aquiles, entrando agora, já faz um ano, vou conversar com ele para que as próximas audiências públicas sejam marcadas em horário, fora do horário que as pessoas trabalham, né? Porque daí as pessoas não vão. Pode ser que não venha ninguém, mas pelo menos não vai ter essa desculpa de ficar falando, eu poderia ir, mas é em tal horário. E, para falar a verdade, essas audiências públicas nesse horário é difícil para mim também. Tem uma audiência aí que tá convocada para 1h30 da tarde, mas a gente fecha as 2. Dificilmente sai dele de lá para vir para essa audiência. Então, eu acho que nunca foi feito questão realmente da população participar, porque faz horários que a população não pode vir. Vou conversar com aqueles, vou lançar essa ideia para que as próximas audiências sejam feitas em horários depois da sessão, 8 horas, 7 horas da noite, 5 horas da tarde, para ver se as pessoas possam
participar dessas audiências também, para ficar para saber o que, que se passa no nosso município. A vereadora Tati, o vereador Edmilton, indignados com pensamentos da população. Nós também já fomos normais, né? Não éramos vereadores, não sabíamos como funcionava as coisas. Então eu até digo que um pouco disso é falta nossa mesmo, não nossa, vereador, você, eu, você, mas do legislativo. Porque o legislativo pode, o Vinícius tem uma ideia, já conversamos várias vezes, de fazer uma cartilha, né, que mostra para a população, uma cartilha que vai para as escolas, uma cartilha que vai para a rua, porque é da mesma forma, a pessoa pode não ler, mas pelo menos está lá demonstrando para ela o que é parte do Poder Legislativo, o que o Poder Legislativo faz, o que faz o Poder Executivo, ensinando as pessoas, porque eles não sabem mesmo, é difícil, não é ensinado na escola. Isso aí deveria ter uma politização.
Tá no serviço considerando uma parte, é currículo escolar. Estava lá os três poderes de Montesquieu a partir da ideia do iluminismo. Isso é fato. O Jean, mas você me permite só o que você está falando? A situação não é essa, o cara entrou agora, está estressado. Não, Jean, não há estresse nenhum. Não há estresse nenhum. O estresse é simplesmente, e isso me incomoda quando você fala para mim, você sabe que eu respeito profundamente como legislador desta casa. Você diz assim, poxa, agora está vindo resposta. Agora está, sabe? Então eu fico pensando, e respeito, quando eu questiono um ou outro colega, eu entendo que este município fundado em 53, então você imagina que nós já temos esses 900 quilômetros claros, nós não conseguimos então fazer do jeito certo, isso é um exemplo claro, nós não conseguimos. Então eu fico pensando sempre no passado, porque o atual prefeito, de qual fui adversário, e partidariamente não comunguei com ele, sempre me recebeu como vereador, sempre me deu explicações. Prova disso, hoje a gente tirou um projeto que nós entendemos que não estava certo, a Câmara faz esse trabalho. Mas quando eu digo assim, eu quero dizer no sentido, não estou questionando para ninguém vir aqui, não. Você pode marcar 7 horas da noite, 8, 9, 10, a prova está aqui neste plenário. Hoje, uma segunda-feira, que não tem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, conclamar a população para quando dá dúvida, procurar o vereador vir para a Câmara. Porque o vereador não pode ficar durante 24 horas por dia entrando para tomar um sorvete e ser pressionado, entrando dentro do supermercado sendo pressionado. Você entende? Porque daí é uma coisa desumana. Você deixa de viver. Só para citar um exemplo para você sabe que eu saio muito, gosto, estou sempre em todos os lugares, como o ministro também está, o senhor também, né? Tem alguns vereadores que saem menos. A minha esposa não sai mais comigo. Para não conhecer nenhuma, nem para comer uma pizza, nem nada. Porque toda vez que sai, nós não conseguimos. Quer dizer, daí eu deixo de ser marido. Eu deixo de ser cidadão. É isso que estou questionando. Então, o desabafo é nesse sentido. Eu entendo que o senhor administra muito bem e até acho que administra mais do que eu. Porque hoje, quando nós tentamos forçar duas vezes o projeto, o senhor foi acordado 5 vezes, pelo menos. Por pessoas gritando, você ali, querendo, né?
Mas é que talvez eu tenha me colocado mal na conversa, eu não estou acusando o doutor disso, né? Mas também me admira as pessoas não saber o que se passa e estar falando alguma coisa. Mas eu acho que isso é falha nossa. Deveria as pessoas saberem, porque como que as pessoas vão saber? É falha do sistema, né? Não é tua, não é minha, é falha do sistema que tem que levar para essas pessoas para elas saberem antes de falar. Então eu só acho que a população deveria saber para falar, mas nós não podemos condenar também, porque ninguém levou para eles nada, eles não aprenderam na escola, não aprenderam, porque é um sistema falho. Quando a gente fala das estradas, é da mesma forma. As estradas também, sabe quando que vai resolver o problema? Nunca. Sabe quando que vai resolver o problema da saúde? Nunca, da saúde do país? Nunca. Nunca vai resolver. Sempre vai ter problema, porque vai ter na minha casa, vai ter na tua, vai ter na casa de todo mundo. E a gente não quer problema, mas tem, todo dia tem problema. Então, e as estradas é exatamente por causa disso. Sabe por quê? Porque o jeito certo de fazer estrada é igual de Califórnia. Califórnia acha que é. O Mauro acha que não é. É, e é quem tá fazendo a gestão nesse momento aqui, eles acham que não é. Então, qual que é certo de São Paulo? Ah, mas não é todo mundo que faz. Se fosse certo lá, todo mundo fazia daquele jeito. Então, os problemas não vão acabar. Apenas nós temos que lutar para que diminua isso, que diminua esse tipo de problema. E assim, eu fico pensando, essa empresa Andrade Gutierrez, ela abandonou a obra e foi embora. Porque eles não estavam conseguindo a metragem. Por quê? Porque choveu tanto que eles não conseguiram produzir. E daí nós cobramos da prefeitura que a prefeitura tem que produzir mesmo na chuva. Como que a prefeitura vai fazer? É difícil uma semana desse ano que passou aí que não choveu um dia. E o difícil choveu quase todos os dias do ano passado e esse ano chovendo. Então, como que vai condenar alguma coisa se não está produzindo?
Se você me permite, você sabe disso. Eu não estou aqui para defender ninguém também, não. Mas as estradas que da região do Engenho Velho, ali onde passa estudante, só para você ter uma noção, durante 40 minutos eu estando com a minha família lá, e alguém acompanhou os vídeos que nós vimos, a água passou a mais de 1,30 m da parede da casa. Estouramos todas as represas, todas. Todas. Nós ficamos
tirados.
Nós tivemos que tirar minha mãe, meus irmãos, uma coisa absurda. Quer dizer, então.
É, daí a estrada
então tem que é difícil, mas nem a canca tora.
Canca a casa.
É. Canca a casa. É um período de chuva também, judeu. Mas é que eu estou dizendo, eu não entendo de estrada. Estou só suscitando.
O que nós entendemos é o que a gente vê, né?
A gente
então,
tem que ir pronto.
Exatamente.
Tem que ir pronto.
Quero comentar a indicação que o nosso colega Gentil fez, parabenizar, dizer que comum também da ideia dessa guarda municipal, ou que seja câmera de segurança, mas alguma coisa para amenizar esse momento que a gente vem vivendo em Marilândia, né? Uma cidade que não poderia ter bandidagem, não poderia ter crime. Agora, recentemente, Califórnia foi assaltado o correio, né? Foi preso, os policiais de Marilândia conseguiram prender os rapazes lá. Mas em Marilândia é uma cidadezinha que não tinha problema, que não podia ter problema, né? E nós estamos tendo problema. Então, eu concordo que nós deveríamos fazer alguma coisa para pelo menos diminuir. Acabar bandido não vai. Né? Não tem jeito de acabar bandido, tem jeito de acabar marginal, mas eu acho que pelo menos isso aí inibiria a ação deles, ou com a Guarda Municipal, ou com câmeras em determinados pontos. Eu venho defendendo isso há muitos anos, né? O Marco sabe, os vereadores sabem, que a gente vem lutando contra isso, infelizmente não fomos atendidos ainda, mas espero que seja diferente nesse mandato. Que vem sendo diferente, né? Essa resposta que o prefeito me mandou, a respeito do requerimento que eu fiz, me surpreende, porque nos outros mandatos nunca consegui que fosse respondido no requerimento. E agora, inclusive, fui lá no gabinete do prefeito, ele chamou os responsáveis e falou: viu, eu quero que responda o requerimento e todos os ofícios que vieram me mandar, porque é assim que tem que ser feito. Então a gente acaba se surpreendendo e mostrando para nós que o trabalho está sendo feito de uma maneira diferente. É por isso que estamos acreditando nesse mandato. A respeito dos animais, que o Pardal falou, né, nós já fizemos uma indicação. Eu estou elaborando um projeto, estou tentando ver uma maneira de fazer um projeto para poder aprender esses animais. Porque se você for lá no cavalo, o cara pode estar andando com ele. Você fala, viu, ele acabou de quebrar meu hidrômetro aqui, ele não tem dono mais. O cara pula e diz, não, mas não é meu. Aí eu achei ele aí. Aí não tem dono mais. E tem, eu sei que tem gente aqui da nossa cidade que tem uns 10 cavalos soltos aí. Entendeu? Só que daí na hora que acontece algum problema, não é meu. Né? E você vem andando com o cavalo o dia inteiro, no final de semana, tudo faceiro, bonito, mas daí não é dele. Então qual que é a ideia? A ideia é aprender esse animal e lançar uma multa para que ele possa retirar esse animal. Eu estou tentando desenvolver um negócio, uma ideia para a gente fazer um projeto, porque nós não podemos fazer projeto que vai onerar o município, que o município vai gastar, a Câmara não tem essa competência. Então eu quero fazer um projeto, eu estou vendo com alguns produtores, algumas pessoas que têm propriedade, ou caminhonete, para que possa ter um telefone que você possa ligar e falar, viu, tem um cavalo aqui na rua. Aí a pessoa vem, pega o cavalo, prende na propriedade dele, isso em lei, claro, né, porque ninguém pode fazer isso, mas se a gente fizer uma lei, estou preparando isso, estou tentando desenvolver esse projeto, essa pessoa vai lá, pega o animal, leva para a propriedade. Aí você lança uma multa, né, para que ele possa retirar, até porque tem o gasto, o desgaste do carro, o gasto do pasto, e se essa pessoa não pagar essa multa, essa taxa, que na minha opinião tem que ser uma taxinha meio salgada, né? Porque se prender dois animais, nunca mais vai ter nenhum cavalo solto, né? Então o cara já vai, ele vai pensar duas vezes antes de deixar o animal solto. Só para te dizer que estou tentando elaborar esse projeto, porque isso não é um projeto simples. A prefeitura, por exemplo, ela tem que disponibilizar de uma pessoa, de um local, de veterinário, de um monte de coisa de burocracia para poder fazer isso. E não é viável para a prefeitura fazer. Mas eu acho que se nós fizermos essa lei, eu acredito que nós vamos conseguir sanar esse problema. Né? Eu não sei se na tua casa tem algum problema com hidrômetro, com janela, porque eu já tive várias reclamações quando eu fiz essa indicação do prefeito. Foram hidrômetros quebrados mesmo, né, cara? Daí o tom não aparece nunca.
Agora concede uma parte sobre isso. Isso não é só o cavalo, não é só a questão do cavalo. Nós temos visto, inclusive, publicações em Face, vem acontecendo todos os dias. Eu estou morando agora no Jardim Tóquio e, por incrível que pareça, ali no Promenor nós temos grande dificuldade. Tem cabrito, tem porcos, tem vaca. Vaca, eu filmei essa semana, só não postei no Face, porque eu estou fazendo um propósito de ficar sem rede social por esse determinado período de quaresma, e não está guardada a filmagem, e isso a gente vem sofrendo grandes transtornos com isso. A pessoa quer criar os animais e quer criar soltos. Nessa questão do projeto que Vossa Senhoria está mencionando, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria a questão de se tem já alguma coisa projetada já em papel, de que forma, para onde iriam esses animais, para a gente estar podendo também colaborar para que isso venha a ser benéfico para toda a cidade, porque realmente é um desgaste. Principalmente ali no Conquista, a gente tem diversas situações, isso traz um transtorno para a nossa sociedade marilandense e prejuízos demasiadamente. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um transtorno no relógio de água, que quebrou, passou animal durante a semana, quebrou o cano que estava exposto, que não pode ser coberto esse cano na onde ele está. E ficou vazando durante todo o final de semana, né? Porque final de semana não tem aula. E a gente só foi constatar na segunda-feira, tivemos que fazer uma solicitação via Sanepar para diminuir a conta, porque é uma entidade filantrópica, não tem, né, fins lucrativos, não tem condição financeira. Então isso está sendo um transtorno muito grande para a nossa sociedade marilandesa.
Eu pensei nos cavalos porque foram as informações que me chegaram. E eu acho, pensando mesmo desse lado que eu havia pensado, eu acredito que seja mais simples. Nós estamos vendo a legalidade disso. Mas, por exemplo, nós temos aqui o matador municipal. Tem o Donizete lá que cuida do matador municipal. O Donizete tem uma caminhonete que carrega boi. Né? Então, poderia carregar cavalo. Então, na verdade, a minha ideia é a seguinte, até temos também ali na pista do Isaías lá, ele está arrendado para o pessoal que faz prova de laço, e lá eles têm baias de cavalo, então talvez lá seria mais fácil. Então, eu acho que qualquer pessoa, qualquer produtor, qualquer, tanto o Donizete quanto esse pessoal lá, ou qualquer pessoa que tem um sítio aqui, para ele não seria ruim. Ele pegar o cavalo, cobra uma taxa lá, 300, 400 reais, se o cara não pagar, ele ficou com o animal e faz o que ele quiser com o animal. Só que isso que nós temos que ver na lei, como é que vai funcionar, para não dar proteção idêntica, para não dar um monte de coisa. Mas é isso que eu estou pensando, imaginando, e toda a ideia é bem-vinda, quem puder ajudar, da população, do vereador, até falei aqui para o pessoal da Câmara, né, do Luciano, nós vamos estar sentando dizendo, para que a gente possa tentar, no mínimo, talvez não resolver, né? Mas no mínimo amenizar esses problemas que estão acontecendo. Mas também é uma ideia de a gente colocar esses outros animais também, porco, cabrito, né? Qualquer coisa que tiver, essa instituição ou essa pessoa que ganhar essa licitação, porque vai ter que ser feita licitação. Né? Vai ter que ser feita licitação para poder atuar no órgão público. Porque, teoricamente, seria obrigação do poder público fazer isso. Tem um código de postura, foi lembrado pelo Edmilton, que a prefeitura tinha que dar uma destinação para esses animais que estão soltos. Mas não é viável com a prefeitura. A prefeitura tem que ter baia, a prefeitura tem que ter muita coisa, como a prefeitura deveria ter um canil municipal para abrigar os cachorros soltos que estão na rua, e não é viável com a prefeitura. Né? Não tem como. Aí, então, essa seria uma ideia, José, que você está ouvindo aqui da Câmara, e comenta com a população, se você puder, a população que está sendo prejudicada com isso, que nós estamos tomando uma medida, entendeu? Que nós estamos, porque é o que nós estamos falando. Vai chegar lá, ah, ninguém faz nada, ninguém nunca faz nada, mas isso aí é uma coisa que não é do dia para a noite que a gente consegue resolver. Existe lei, existe um monte de coisa que a gente tem que buscar para que a gente possa resolver esses problemas, né? E, então, se você puder levar isso para a população que está tendo prejuízo, da tua família, pelo menos que eles levam para as outras, e que, se Deus quiser, logo nós estaremos com esses problemas todos sanados. Quero destacar, senhor presidente, a obra aqui no Pontilhão, né, que está começando, agora a Cardenil, que vem ser nova moradora do Jardim Tóquio, vai se beneficiar muito com isso. É, mas, brincadeiras à parte, é uma obra esperada pelo conjunto, a gente vem lutando há anos por esses problemas, não só do conjunto, nós tivemos vários acidentes com água, justamente porque lá vem arrancando tudo que tem pela frente. Então é uma obra muito esperada, tanto pelo Jardim Tóquio, pelo Mutirão, quanto pela nossa cidade. O Conquista também já foi prejudicado com isso, toda a cidade já foi prejudicada com todas essas enchentes que davam, porque ali colaboraram muito com esses problemas. Muito obrigado. E espero que resolva esse problema aí das enchentes.
Não tendo nada na hora do dia, ninguém escrito a explicação pessoal, declaro encerrada a sessão ordinária 19 de fevereiro de 2018. E agradeço a presença de
senhor todos. Presidente, só um último, posso?
Fica à vontade.
Não, só para lembrar, a título de conhecimento, né? Ele falou do Pontilhão, as obras estão no cemitério também naquela parte de cá, que será asfaltada, né? E a construção da nova Secretaria de Educação, que vai gerar uma outra crise.
Muito bem lembrado, senhor.